A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360. Judito França e Paulo Ferreira, na edição de hoje, o destaque vai para listas irregulares e, claro, Paulo, futebol e política.
É isso, e é precisamente por aí que começamos. E para perguntar o seguinte, há lá coisa melhor do que o futebol para fazer a paz, unir os povos e motivar a concórdia entre adversários?
Se não for os Jogos Olímpicos, acho que esse espírito romântico para o futebol não é bem assim.
Olha aqui é, Judito. Repara só, no meio de toda esta polémica sobre o apoio de António Costa e Fernando Medina ao Luís Filipe Vieira e da chuva de críticas, quem é que ontem veio em defesa do Primeiro-Ministro? Nada mais, nada menos do que Telmo Correia, deputado e líder parlamentar do CDS. Ontem, no programa da Antena 1, onde faz comentário sobre, lá está, futebol, o dirigente do CDS disse que muitas das críticas são hipócritas, algumas são populistas e algumas são pouco sustentáveis. Muitas críticas já agora das feitas ao Primeiro-Ministro, claro está. Porque, disse ainda o deputado centrista, não podem vir críticas de quem no passado fez exatamente o mesmo. Ora bem, Telmo Correia não cai nessa porque ele está a fazer exatamente o mesmo que António Costa, não no passado, mas no presente. É que ele é mais um dos membros da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, na corrida à presidência de Benfica, e cá está então a prova de que o futebol, neste caso Luís Filipe Vieira, une o que a política separa. Ah, e mais um detalhe, o programa da Antena 1 chama-se Grandes Adeptos, são mesmo grandes adeptos, como se vê.
E agora para algo totalmente diferente. E se o problema do apoio do Primeiro-Ministro à candidatura de Luís Filipe Vieira fosse um problema para Vieira e não para António Costa?
Essa é toda uma nova perspectiva, não é?
De Pinto da Costa, que não tem dúvidas. É Vieira que pode não querer a companhia de Costa e não o contrário. Porquê? Porque para o presidente do Floco do Porto, o primeiro-ministro estará sempre conotado como o governante que mais prejudicou os clubes de futebol. Ou seja, o presidente do Benfica está a pôr-se ao lado de um inimigo do futebol e, portanto, é a reputação de Luís Filipe Vieira que merece cuidados e não a do primeiro-ministro. E esta, hein?
Há sempre outra perspectiva. Ora bem, e onde param os críticos da gestão privada da TAP por causa do número reduzido de voos para o Porto?
Ainda em maio houve quase um levantamento geral por causa disso e agora silêncio.
É, nessa altura, em maio, o Governo, o Primeiro-Ministro, ilustres políticos do Porto, até o Presidente da República vieram então apontar o dedo à gestão da TAP, da empresa, porque só tinha previsto 4 voos de e para o Porto na retoma das operações depois da paragem por causa da epidemia. Houve grande bruá no país, rasgaram-se as vestes e decretou-se a empresa tem que passar para o Estado para servir todo o país. Bom, isso lá aconteceu, agora com a maioria de capital no Estado, a TAP só terá afinal mais uma rota a partir do Porto e as vozes audíveis há 4 meses tornaram-se agora estranhamente afónicas. Afinal, parece que o problema não é a má vontade ou a falta de sentido de serviço público dos gestores, ou então a TAP pública tem rigorosamente esses mesmos defeitos da TAP privada.
Ficamos a aguardar. Quem disse as pessoas têm de ser escolhidas por mérito e não pelo sexo, raça, etnia ou religião?
Claramente alguém com um forte espírito democrático.
Parece, pelo menos, não é? Mas, bom, não há garantias, porque esse líder que disse esta frase é também o que disse que a lei da paridade é, e passo a citar, um absoluto disparate. Depois de ter sido confrontado que a lista de candidatos pelo Círculo de Lisboa que o seu partido apresentou às eleições legislativas de outubro, não cumpriu um requisito legal que deveria invalidar a candidatura. A revista Sábado noticiou que a lista em que foi eleito André Ventura pelo partido Chega não cumpriu este requisito legal. Noticiou ainda que a lista de candidatos no Círculo de Lisboa, que o partido apresentou às legislativas do ano passado, não cumpriu a paridade de género, uma vez que nos 24º, 5º e 6º lugar surgem 3 homens. Ora, a lei da paridade para os órgãos representativos do poder político, nos quais se inclui, claro, a Assembleia da República, indica que não podem ser colocados mais de 2 candidatos do mesmo sexo consecutivamente na ordenação da lista de candidatos. Segundo a revista, esta questão foi identificada por um cidadão e comunicada à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e à Comissão Nacional de Eleições, aparentemente sem consequências, o que é no mínimo estranho quando nas legislativas, em outubro do ano passado, houve candidaturas dos pequenos partidos que foram invalidadas exatamente por causa da lei da paridade e, muitas delas, sem qualquer hipótese de recurso.
Judite França e Paulo Ferreira, com Ainda Bem Que Faz, essa pergunta das manhãs 360 acontece sempre por volta das 7h15, 7h20, aqui na sua Rádio Observadores, amanhã à nova edição.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.